Caros companheiros, vamos rogar para que a paz do Cristo planetário esteja no coração de todos nesta noite. Muito trabalho a ser executado no futuro, caros companheiros. Muitas tarefas de saneamento deverão ser executadas. Muito trabalho de encarnados e desencarnados da Terra em busca da autorregeneração, em busca da transformação desta Terra num planeta de regeneração. Necessário, assim, a participação de cada um, fazendo a sua parte, buscando a sua transformação, a sua doação, o seu esforço íntimo, buscando os relacionamentos sadios, buscando as ideias sadias, buscando afastar pensamentos negativos, pensamentos de dor, de desgraças, enfim, sempre buscando pensamentos luminosos, de paz, de harmonia, de crescimento espiritual. Muitos da Terra continuam envolvidos nas negatividades que cultivam há muito tempo. Necessário se faz a mudança para que possamos assim merecer a Terra regenerada. Necessária a mudança para que possamos todos, que um dia pretendemos aqui reencarnar, voltar a nos preocupar sempre com o futuro espiritual nosso, porque se não nos preocuparmos com o nosso futuro espiritual, quem irá se preocupar? Todos nós, espíritos que buscam a autotransformação, precisam ter a certeza que essa autotransformação não vem através de simples pedidos ao Criador, vem do esforço próprio nas lutas diárias, na autotransformação, no autoconhecimento, na busca das verdades espirituais. Todos nós que habitamos neste momento este planeta Terra, precisamos estar certos de que ela irá se transformar. E nós estamos certos disto. Busquemos, portanto, a autotransformação de forma acelerada para que não nos atrasemos nesta autotransformação. Que a paz do Mestre esteja com todos. Muito bem, meus caros companheiros, mais uma vez estamos aqui para uma tarefa de ajuda nos astrais inferiores da Terra. Sabem muito bem que nestes momentos extraordinários de transição, faz-se mistério que todas as cidadelas, todos os lugares onde há dor, onde há sofrimento, onde há resgates difíceis, de irmãos que caíram em erro, faz-se necessário que se faça o devido procedimento de saneamento, a fim de que, ao longo do tempo, estes astrais inferiores ainda existentes no planeta Terra possam ser eliminados. Porque só assim a Terra poderá se dizer regenerada ou em fase de regeneração. Não é possível entrar-se, por exemplo, nesta fase sem se atingir o mínimo de saneamento necessário para que ela possa não sofrer as consequências de vibrações oriundas destas paragens tristes da Terra. O saneamento, portanto, faz parte do programa do Cristo. E nós, como partícipes desse esforço, podemos ajudar em muito neste processo saneador. Cada irmão que tem capacidade de doação, de ajudar através dos pensamentos e sentimentos, está convocado, sim, a colaborar na transformação de si próprio e da própria Terra. Nesta noite, caros companheiros, nós iremos realizar uma tarefa de ajuda em uma região trevosa da Terra. Todos nós sabemos que nesses momentos de transição, estes lugares estão passando por transformações objetivas, transformações até radicais, para que possa deixar de ser um centro emissor de negatividades. As criaturas que se encontram nestas paragens tristes da Terra precisam sair destas paragens, receberem o devido tratamento, serem guiadas para outras paragens e realizar o mínimo de esforço de transformação para ou reencarnarem na Terra ou serem levadas para outros orbes. Esta é a situação de hoje nos astrais inferiores do planeta Terra. Portanto, nossa contribuição, pequena contribuição nesse esforço hercúleo do Mestre Jesus, nessa transformação desses astrais inferiores, faz-se necessária, porque o Mestre espera de muitos grupos de encarnados e desencarnados o esforço individual de dedicação para ajudar a esses irmãos infelizes destas paragens tristes da Terra. Nós vamos então, caros companheiros, nos preparando para nos deslocarmos até a nossa nau de transporte, que irá nos dirigir a esta região, onde iremos, neste primeiro dia, realizar as observações necessárias e, se for possível, até já iniciar um procedimento resgatório, de modo a ajudar algum irmão que porventura neste dia encontremos. Não existe, portanto, uma tarefa específica, existe uma observação do local, uma interiorização do local, uma aproximação, para que possamos aos poucos ir entendendo este local e agirmos corretamente com ele. Vamos nos concentrando, nos deslocando agora até a nossa nau de transporte. Já nos dirigindo para a sala na nave onde iremos aguardar a sequência dos comandos para a ida até a base no local definido para o trabalho desta noite. Cada um já vai recebendo o seu traje para que não haja danos na manifestação no local. Nos colocamos já à disposição do comandante da nave para nos deslocarmos até o local. A nave já vai se deslocando para a região proposta. E vamos assim nos preparando para nos deslocarmos até a porta de saída da nave e nos colocarmos no lado externo da mesma, e agrupados nós vamos observando o surgimento do guia dessa expedição. Vamos assim seguindo o nosso guia. E vamos assim nos aproximando do local onde iremos observar a realidade deste local, detalhes do mesmo. Vamos observando o local onde nos encontramos. Cada um vai guardando na sua memória física o que observa. Vamos observando então detalhes dessas construções onde nos encontramos. Busquemos perceber os objetivos destas construções. Vamos agora observando um local onde nós iremos adentrar, e nesse local existem entidades aprisionadas que têm a função de doação energética para atividades maléficas realizadas nestas construções. Nós vamos adentrar, observar. Muito bem, agora estamos num local de processamento energético, onde as energias foram retiradas de irmãos aprisionados. podemos ainda agir aqui na forma de saneadores. Apenas observamos os procedimentos desta instituição que existe para manipulação energética visando o mal, agir para destruir, para adoecer, para eliminar o bem da mente e do coração de encarnados. Então, estas atividades energéticas que aqui são realizadas precisam ser interrompidas, mas nós não faremos isto hoje. Hoje vamos observando, vamos sentindo, vamos tentando verificar as condições para que assim possamos futuramente agir diretamente com essas entidades que aqui se encontram e que realizam estas atividades maléficas, objetivando destruir, confundir, eliminar as energias do bem, eliminar a bondade, eliminar a solidariedade, a fraternidade. Estas ligações negativas que estas entidades conseguem realizar precisam ser interrompidas e nós, juntamente com outros grupamentos, iremos realizar esta tarefa em vários pontos desta cidadela onde estas atividades estão sendo realizadas. Agrupados agora na parte externa desta construção onde nós nos encontrávamos, podemos observar a extensão desta cidadela. Ela não é pequena, ela não é simples, ela é complexa. Ela permitirá, ao longo de algumas semanas, a nossa atuação para que possamos, em determinado momento, definir pela sua eliminação. Este é o objetivo final dos grupos aqui reunidos para sanear. O local físico desta cidadela não é importante neste momento. Podemos dizer apenas que não é nas terras brasileiras. Podemos dizer que é na Europa, em determinada região do continente europeu. E nós iremos atuar rapidamente no futuro para sanear esta parte dos astrais inferiores da Terra. Este é o nosso objetivo maior. Não vamos hoje resgatar ninguém, vamos apenas guardar em nossa memória física alguns detalhes dessa cidade, alguns procedimentos que eles executam, aqueles que conseguiram observar alguma coisa, e na semana que vem nós iremos iniciar o nosso processo saneador nesta região. Espero que cada um esteja predisposto a ajudar a eliminar esta cidadela, pelo bem, pela verdade e pela luz. E assim, caros companheiros, agrupados agora, vamos nos dirigindo para a nave de transporte colocada na sua base. Já na nossa nave, vamos em retorno à atmosfera da Terra e neste ponto iremos realizar os procedimentos de higienização do grupo, retirada do traje. Ainda não retiraremos o traje, apenas no ponto original da nave. E assim vamos nos dirigindo ao ponto original onde a nave se encontrava. E vamos assim, caros companheiros, retornando cada um ao seu ambiente para darmos seguimento com os relatos individuais daquilo que puderam observar no dia de hoje, levantando eventualmente questões que serão respondidas, se assim fizerem as questões. Todos então nos seus lugares originais, vamos iniciar com o nosso irmão Fábio.
Oi.
Boa noite.
Bom, hoje parece umas entidades aqui também, bem parecidas da semana passada. Parece que eram cinzas. Não consegui ver direito. E, bom, a gente foi para a nave, estava de túnica, né? A nave eu não vi direito também, mas aí foi colocado uma vestimenta, que também estava difícil de ver a vestimenta, conseguia ver a vestimenta, falei, cara, não estou vendo nada. Aí apareceu uma vestimenta que lembrava aquela lá nas primeiras, que tem até no livro lá, uma vestimenta meio transparente, meio formato de astronauta.
Uhum.
Só que tinha uns filetes de luz verde neon, muito forte, só que era filete, né? Então não incomodava. E, então eu imaginei assim, esse tipo de vestimenta para um lugar bem pesado mesmo. E aí a gente começou a descer, eu não lembro se o guia era um Exu, parecia um Exu. Aí Eu parece que eu vi que nas trilhas tinha. Parece que estava embaixo de um vulcão ali, um negócio muito estranho. Tinha lava, tinha. Era um lugar bem pesado mesmo. E chegou uma vez aí num lugar que tinha vales de lava, né? Esse, não, estava muito próximo. Tá bem próximo mesmo. Tudo bem pesadão, assim, bem. E a gente passou bem próximo mesmo. Entramos nos lugares assim. E até chegar numas construções, e essas construções, ela, acho que bem lá no início eu já fiz algo parecido assim, mas quando a gente pega a areia de praia molhada e fica fazendo um montinho,
sim,
ela tem um formato orgânico. Não é uma coisa estruturada, a arquitetura, essas coisas. É um formato orgânico, escuro, assim. Então dá pra você confundir um pouco lá dentro, porque era tudo. Não tinha linha reta ali. Tudo cinza. Não sei se era feito do próprio. Coisa do vulcão lá. E aí a gente andou um pouquinho ali. Eu pelo menos cheguei a ver alguma coisa por dentro lá, em um local onde estava fazendo esse. Tirando essa energia de algumas entidades lá. Parece que me lembrou um pouco o filme Matrix, né? Que tinha aqueles corpos dentro de uns casulos.
Certo.
Retirando toda a energia lá. Apesar de a gente não ter feito o trabalho de resgate, mas eu percebi que todos emitiram uma luz ali.
Uhum.
Sabe, né? Tipo um azul, uma coisa assim. Acho que era o primeiro passo para alguma coisa.
Certo.
Eu senti essa emissão muito suave, saindo de todos. Eu não sei se até essas entidades sentiram alguma coisa, mas era uma coisa bem suave. Não vi ninguém por perto. Aí retornamos pelo mesmo local, mesmo efeito lá das lavas, aquela coisa toda lá. É um caminho bem difícil, né? É um caminho fácil de se perder ali. E aí até chegar na nave, até tirar o vestimento, mas não vi como foi que tiraram o vestimento. E também não lembro se teve alguma cromoterapia, alguma coisa.
Não, não teve.
É, aí tirei, aí retornei. Foi isso que eu vi.
Muito bem, irmão, está bem?
Tô bem.
Precisa realizar alguma pergunta?
Não, por enquanto não estou conseguindo formular nada aqui, não.
Muito bem. Irmã Ana.
Boa noite.
Boa noite.
Eu achei que a nave era um pouco alongada, assim, achatada, diferente da que a gente estava indo antes, que era mais arredondada, assim, né? E ela... a gente entrou, ficou esperando um lugar pra gente ir, na verdade, numa entrada, assim, da nave. Aí a gente sentou, mas eu não consegui ver os tripulantes, nada disso, assim. A gente ficou sentado, e aí quando a gente chegou no lugar, a nave ficou na plataforma e a gente desceu. Mas eu achei que tinha muito mais pessoas que iam ajudar, então parecia assim, muita gente mesmo, fazendo mais ou menos o que a gente estava fazendo, desceu dos seus lugares, das suas naves e foram indo. Só que cada grupo tinha uma frente, aí tinha o nosso guia, a gente foi seguindo ele. Eu não me lembro muito do trajeto, mas eu lembro que a hora que o irmão falou para observar onde a gente estava, o que eu observei era um negócio meio descampado, assim, muito grande. E do meu lado, onde eu estava, do meu lado direito, tinha uma tenda, parecia de um circo, assim, arredondada em cima. E eu fiquei sem saber se era da ajuda ou se era do lugar mesmo, era uma coisa bege, assim.
Era da ajuda essa tenda.
Ah, sim. Era grande mesmo. E aí no lugar era tudo. Eu não sei explicar muito como, Fábio, assim, uma coisa meio barro, meio. Não sei dizer exatamente com palavras. Mas enfim, aí a gente foi caminhando. O irmão disse que era para caminhar e entrar num espaço, numa construção. Aí. Sim, eu já tinha visto algumas construções que estavam mais longe, mas não é tudo construído. Tem umas coisas que são quebradas, parece, já. Sim. Destruídas, assim, destroços, é essa palavra. Aí a gente entrou nesse lugar que, para mim, aonde eu estava na minha esquerda, E era bem comprido, assim, como se fosse um... Na hora que eu olhei, parecia um convento desses de filme, que é bem comprido. Tinha uma torre que não era muito alta. E a gente entrou ali, e logo na primeira sala que o irmão disse que era pra gente ficar observando, pra mim ela tinha um formato meio circular, assim, e tinha celas. Só que as pessoas de dentro das celas, elas não estavam igual em outros lugares que a gente vai, que elas estão jogadas. Não, elas estavam até espiando pela janelinha das portinhas, assim. E no centro tinha como se fosse um poço, assim, um fosso, sei, uma coisa funda. E essas salinhas ficavam em volta disso. E eu percebi que quem estava dentro dessas salinhas não estavam exauridos. Eles estavam ali só. Aí tudo bem, a gente passou por isso e foi para um outro espaço, que o irmão também disse que era onde eles faziam, já tinham tirado a energia, né, daqueles seres aprisionados.
Uhum.
Aí para mim aquele espaço era... parecia vários compartimentos, como se fosse uma beliche, assim, uma coisa em cima da outra, várias gavetinhas. Era muita, muita, eu não sei nem falar quanto. Cada lugar tinha mais, quanto mais eu olhava, mais eu via, assim. E cada caminha dessas beliches, ou cápsulas, eu não sei, parecia caminhas, assim. Eram seres que estavam lá, deitado, mas eu não consegui ver as feições, assim, se eram humanoides, me pareciam humanoides normais, assim, igual a gente. E estavam tudo ali deitado. Aí eu ficava pensando, será que eu estou imaginando isso? Mas enfim, era muito detalhe.
Uhum.
E aí a gente ficou só observando. E parecia para mim uma coisa organizada. Por exemplo, tinha salas, tinha um corredor, e não era uma coisa aleatória, assim. Porque a gente já foi fazer resgates em lugares que eram tudo amontoados, né? Nesse sentido que eu tô dizendo, que pareciam que estavam todos organizados, né?
Sim.
Aí o irmão disse pra gente sair e observar lá do lado de fora. E eu vi que tinha outro prédio em outros lugares, assim. Mas eu não vi nenhum prédio muito alto. Esse daí foi... Eles eram construções, mas não muito altas. Aí a gente foi retornando. E eu volto a dizer, eu continuei com a impressão de que tinha muitos outros grupos observando também, como a gente estava. Aí a gente saiu de lá. Voltou para a nave. E... eu sentei. E foi tudo tranquilo, eu tô me sentindo bem.
Sim.
Eu me senti um pouco confusa, assim, porque eu achei que tinha muita coisa que eu não sabia se eu tava vendo ou se eu tava imaginando, porque tava muito aberto, assim, muito amplo. Eu senti essa sensação de uma coisa ampla.
Sem foco, né?
Sem foco, exato. E aí eu me perdi, assim, me corrigia se eu tava vendo ou se eu tava imaginando, enfim. Mas foi tudo bem, eu acredito que de uma próxima vez dá para organizar melhor as ideias, né?
Muito bem. Irmã, tem pergunta?
Não, não tem. Obrigada.
Irmão Daniel?
A nave eu não me recordo dela, mas eu me recordo de que antes de entrar na nave eu já estava vestindo um macacão laranja.
Sim.
Algo que chamava bastante a atenção, como se fosse uma vestimenta para não se perder, ou que... como se realmente fosse para não se perder, para ficar com bastante evidência. Quando nós chegamos no local, eu fui para um tipo de um vulcão. Tinha uma elevação que parecia um vulcão, e embaixo tinha um vale onde ficava a cidadela. Muita lava, aquela coisa meio estranha, assim, de vulcão. Aí o irmão pediu para que a gente fosse até a cidadela e entrasse na construção. A construção, para mim, Eu falei, ah, eu estou imaginando porque a referência que eu tinha é de um livro que eu li há muito tempo atrás, onde existia um laboratório que cientistas usavam ovoides e outros seres como se fosse um supercomputador humano, né? Eles aglutinavam esses seres ali, utilizavam as energias e a capacidade de pensamento desses irmãos. E para mim, o local que eu fui era muito semelhante àquilo que, quando eu li o livro, eu imaginei. Era um lugar limpo, claro, um ambiente claro, um verde clarinho, um lugar muito limpo, como se fosse um laboratório mesmo. Não parecia algo de trevas nenhum. E eu vi também as cápsulas que o Fábio comentou como casulos, tinham várias, e os seres estavam ali dentro, as pessoas estavam ali dentro. E o que me chamou a atenção é que existiam alguns, vou chamar de cientistas, que estavam com roupas como se fossem jalecos de cientistas médicos, né, com toucas, inclusive. Eles tiravam os seres que estavam esgotados como se fossem manequins e jogavam fora esses manequins estáticos ali, colocavam outra pessoa ali dentro da cápsula, fechavam e continuava a extração das energias ou o que é que eles estavam fazendo. Aí, ocorrendo mais algumas interferências ali, eu fiquei prestando bastante atenção nesses detalhes. O irmão pediu para que nós observássemos algumas outras coisas, tal, mas o básico do que não foi dito ainda pelo Ana e pelo Fábio foi que o local que eu fui, pelo menos, ele era um local muito limpo, um laboratório mesmo, onde eles estavam realizando experiências. Normalmente a gente vai em locais sujos, estranhos. Esse não, esse era um local muito organizado, local realmente de quem sabia o que estava fazendo e o que eu queria fazer ali. O que me chamou atenção, né? Provavelmente não seja um local de somente de treva, mas de alguma inteligência mais apurada que esteja comandando aquele local, né? É isso.
Muito bem,
Ah, quando nós retornamos, realmente eu fiquei com a roupa. Eu achei estranho, porque normalmente a gente entra na nave
sim.
e a roupa já é retirada. Dessa vez entrei na nave e a roupa não foi retirada. Eu fiquei com aquele macacão laranja até chegar aqui em casa.
Certo.
É isso.
Não está bem?
Sim, tô bem.
Tem pergunta?
Não.
Muito bem, caros companheiros. Agradecemos a colaboração de cada um. O trabalho está aberto para continuarmos a nossa tarefa saneadora, esperando que todos possam estar conosco na próxima semana. Muito bem. Trabalho meio diferente hoje, viu? Nave diferente, local diferente, onde nós fomos. É um local, vamos dizer, trevoso, vamos assim dizer, né? Mas não era escuro, não. Não vi escuridão, não. Eu vi um ambiente mais até claro. Mas era uma região, eu não vi vulcão, mas eu vi uma monte de construções assim, regularmente definidas, né? Mas tudo meio esbranquiçada e diferente. Bom, a nave, eu não falei da nave, a nave também era diferente, não era uma nave que nós já estivemos, não. Inclusive, as entidades que estão coordenando esse trabalho não são as mesmas das outras semanas, não. Senti uma energia diferente, tá? Não sei qual a raça específica, né, dessas entidades, mas vamos ver com o tempo. Foi mostrado algumas coisas nessa cidadela, realmente parece uma cidadela bem extensa, com essas construções. não eram altas, eram, tinham um nível mais ou menos padrão. E eu pelo menos me percebi dentro de uma sala, aí trouxeram uma entidade aprisionada, fiquei observando, eu mais alguém, observando como era retirada a energia dessa entidade. Depois parece que essa energia foi levada para um outro local, também muito estranho o local. Algumas imagens, que nem aconteceu com a Ana, me misturavam na minha mente. Estava difícil focar, realmente a palavra é essa. Uma coisa só, as imagens variavam muito. Mas uma coisa muito fixa na experiência foi essa cidadela, uma cidadela lá, grande, com construções uma do lado da outra, como se fossem, tivesse uma arquitetura bem definida, um lugar diferente. Enfim, voltamos para a nave. A nave não era uma poltrona na nave, dava a impressão que era um conjunto de poltronas, uma formando um círculo um ao lado do outro, e nós ficamos como um ao lado do outro, sentados esperando os acontecimentos, e haviam vários grupos dessas poltronas em circo, como se fosse uma nave guerreira, entendeu? E os soldados ali naquelas, ocupando essas poltronas em círculo, é como se elas descessem, né, para o local, os soldados saíam e iam realizar a tarefa que tem que realizar, tá? Um negócio meio diferente, sim. Realmente não lembro de ter tomado nada, não lembro de ter tirado o traje. Enfim, foi isso aí, a minha experiência. Existe uma porque vira um vulcão, né? Acho que foi o Fábio e o Daniel viram um vulcão, é isso?
Sim, eu vi.
É.
Isso.
Pode ser que essa cidadela seja algo equivalente a Vesúvio, tá? Ok? Pode ser. Tá bom? Vamos confirmar.
Fica onde? Na Grécia? Lá na
Itália, né?
Na Itália. Ah, é na Itália.
Na Itália. Tá? Numa região de vulcões da Itália, né? A Itália tem vulcões, tem terremoto, tem, às vezes acontece de vez em quando uns acidentes lá, né? Pode ser. Tá, veio na minha cabeça isso, mas vamos depois confirmar. Que tem uma certa lógica, né? Porque a destruição da cidadela lá, Pompeia, não faz muito tempo, né? 2000 e poucos anos, né? Foi não sei se um século antes de Cristo, não lembro a data exata. É algo bem marcante, e a gente não sabe espiritualmente como que está lá. Eu nunca tive informações. Tem um livro daquele cara que tinha mediunidade de psicometria, né? Que foi lá, colocou a mão num local lá, não sei se numa parede e tal, e vieram todas as imagens da destruição da cidade, tá? E nessa cidade de Pompeia foi onde Publio Lentulus desencarnou, né? Tá? Não sei se vocês sabiam dessa.
Quem?
Publio Lentulus, que é Emmanuel, né?
Ah, tá.
Na época ele era um senador romano, né? E tem aquele fato com Jesus, tal, que ele não aceitou Jesus. Está no livro há 2000 anos, né?
É, você vai falando, você vai lembrando.
É, há 2000 anos, aquele livro de Emmanuel sobre a vida dele, né? Como senador Publio Lentulus. E segundo a informação, se não me engano, foi do Geraldo Lemos, ele desencarnou em Pompeia. Tá? não como Públio Lentulus, mas como é muito gozado, né? É, como avô dele mesmo. Não sei se deu para entender. Ele, porque Pompeia foi bem antes de Cristo, certo? E o avô dele mesmo era também, não sei se era Públio Lentulus, mais um nome, tá? E ele morreu lá em Pompeia, depois reencarnou como Públio Lentulus, de novo, senador romano, aí já na época do Cristo, tá? Tem um vídeo do Geraldo Lemos que ele fez a história das encarnações de Emmanuel. Todas as encarnações, né? Quer dizer, porque ele conseguiu na pesquisa dele levantar. Vocês conhecem Geraldo Lemos, não? Já ouviram falar? Geraldo Lemos foi contemporâneo do Chico Xavier, viveu com Chico na década de 80, lá em Uberaba. E ficou com o Chico no final da vida do Chico, então ele conhece muitos assuntos, né, da vida do Chico, faz palestra e tal. Aí ele resolveu fazer essa pesquisa das encarnações do Emmanuel. Aí foi levantando a história, aí tem essa parte aí do senador romano. Mas então, falando lá de Pompeia, não sei se foi lá onde nós estivemos, viu? Não sei, mas podemos confirmar. Porque era uma cidade, né? Como se fosse uma cidade espiritual destruída, né?
Eu vi esse aspecto aí de meio orgânica, né? Como se tivesse derretida, sei lá, alguma coisa assim.
Porque, vamos dizer, existia a Pompeia física, existia a Pompeia espiritual. Quando a Pompeia física foi destruída a espiritual também. E as entidades que viviam nas duas cidades, encarnadas e desencarnadas, estavam lá? Não sei. Não sei, é uma coisa meio diferente aí para a gente avaliar. Enfim, eles estão propondo um trabalho naquela região, nessa cidadela espiritual aí. Porque a cidadela física de Pompeia ainda existe, deve existir as ruínas, né? Eu nunca fui lá, mas talvez alguém tenha ido, né? Ou foram, né? Realmente visitar lá, virou ponto turístico, sei lá eu. Dizem que virou, né? Meio mórbido, né? Mas tudo bem. Quem sabe nós vamos lá resgatar a turma de Pompeia. Ajudar, né? A resgatar. Tá bom?
Beleza.
Mais alguma coisa? Bom, depois vamos tomar a decisão, pessoal, onde nós vamos. Se vamos ficar na casa de Pedro, vamos ficar na Delfino Sintra. Tá bom? Vamos ver se até na semana que vem nós decide. Eu tava querendo dar um pulo segunda-feira lá, viu, Fábio?
Mas segunda eu tenho apometria. Ah, não, agora começa na quarta, né? Ah, vai começa na quarta.
Eu queria lá. Hã?
Eu preciso pegar a chave. Você quer ir lá na segunda do trabalho? Eu não sei que hora eles trabalham, não. Eu posso perguntar.
Posso chegar lá na hora do trabalho, né? É aberto ao público?
Eu acho que é. Eu vou perguntar pra Márcia, ver como é que tá lá, te dou um toque.
Manda um zap pra mim, eu vou viajar amanhã, volto só domingo. Mas eu tava pensando em dar um pulo lá no sábado, na segunda noite.
Tá, eu vejo com a Márcia o horário e eu te falo.
Legal. Até para conhecer lá o espaço. Depois a Aninha passa para nós a distância dela, de lá, da Delfino Sintra 366, e da casa de Pedro. A minha e do Daniel nós temos, e o do Fábio é 7, 8, que você falou, até a casa de Pedro, é isso?
7, 5. O da Ana deve ser 6.
É? Depois passam. Tá bom? Enfim, vamos descansar. Tudo de bom para vocês, bom final de semana, paz e saúde.
Boa noite.
E vamos ganhar força. Tem muita coisa para o futuro, viu? O que eu senti dessa turma nova que apareceu. É uma turminha nova, viu?
Ah, calorada aí vai ver.
Tá bom. Falou, abraço.
Tchau, tchau. Você fala umas coisas que eu não entendo nada, gente.
O que que é?
Turma nova, calorada, eu não tô entendendo nada.
Não, essa turma que se comunicou hoje não é, não são os insectoides, viu?
Ah, tá, turma nova que se comunicou, tá?
Poxa. É, não são.
Cara, pô, eu também não sabia.
Não são, a nave é diferente, é outra coisa. É outra coisa. Tá? Só para a gente se posicionar. Pode ser que eles se juntam na semana que vem a nós, mas não senti vibração da turma normal. Tá? Vamos ver. Vamos aguardar.
Beleza, pessoal. Até mais.
Um abraço, até mais.
Tchau, tchau.
Tchau.